Então, todos um bom dia, que a paz do Senhor esteja com todos. Amém? Que todos estejam em paz com o Senhor, né? Amém. Vamos abrir em João, capítulo 6. Versículo 38. João 6. João 6, 6:38. João, João 6:38. João 6:38.
Porque eu desci do céu, não para fazer a minha vontade, mas a vontade daquele que me enviou. E a vontade do Pai que me enviou é esta: que nenhum de todos aqueles que me deu se perca, mas que o ressuscite no último dia. Porquanto a vontade daquele que me enviou é esta: que todo aquele que vê o Filho e crê nele tenha a vida eterna, e eu o ressuscitarei no último dia. Murmuravam, pois dele os judeus, porque dissera: eu sou o pão que desce do céu. E diziam: não é este Jesus, o filho de José, cujo pai e mãe nós conhecemos? Como, pois, disse ele: desci do céu? Respondeu, pois, Jesus e disse-lhes: não murmureis entre vós. Ninguém pode vir a mim se o Pai que me enviou não o trouxer, e eu ressuscitarei no último dia. Está escrito nos profetas: e serão todos ensinados por Deus. Portanto, todo aquele que do Pai ouviu e aprendeu, vem a mim. Não que alguém visse ao Pai, a não ser aquele que é de Deus, este tem visto ao Pai. Na verdade vos digo, que aquele que crê em mim tem a vida eterna. Eu sou o pão da vida.
Amém. Então, estava aqui, Jesus falando e deixando bem claro que ele era, o que ele era. Deixando bem claro o que ele era. Presta atenção no que o que significa a fé, né? Jesus estava aqui falando e deixando bem claro para que todos entendessem o que realmente ele era. E por isso eu chamo a sua atenção para que você observe a importância da fé. Ele creu, ele olhou as escrituras, ele viu o que tinha escrito E ele creu que ele era Deus. Ele creu que ele era Deus. As pessoas com quem ele conversava ali ficaram achando aquilo bastante estranho e diziam: não é este Jesus? Essa pessoa por acaso não é Jesus? O filho de José, cujo pai e mãe nós conhecemos, né? E no entanto ele estava ali, um homem, uma pessoa normal, igual as outras, crendo que ele era Deus. Ele falou: eu sou o pão que desceu do céu. Eu sou o pão da vida. Quem crê em mim será salvo. É muita ousadia, né? Ele tinha que ter realmente essa ousadia. Quem crê em mim será salvo. Então, e nós hoje estamos aqui diante de uma situação onde nós também vamos ter que acreditar. A mesma coisa. Nós somos pessoas normais. Ali, por acaso, não é o Darel? É. Ali não é o Celinho? É. Mas, se nós crermos, porque isso é que é a nossa salvação. Deus viu, ele viu lá no começo, que nenhum homem poderia fazer, cumprir tudo que tinha que ter, que se cumprir, para devolver ao homem a vida. O homem comeu da árvore do conhecimento do bem e do mal e morreu. O que, que foi isso? O homem comeu da árvore do conhecimento do bem e do mal e morreu. O que, que significa isso? Significa que o homem perdeu a sua identidade. Ele perdeu a sua originalidade. Ele deixou de ser. Ele deixou de ser uma coisa e passou a ser outra. Ele deixou de ser uma pessoa, passou a ser outra coisa. O homem morreu. Então, o homem que Deus criou, o homem feito por Deus, lá, etc. Esse homem. E o que morreu não existe mais. Não coma da árvore do conhecimento do bem e do mal. O dia que você comer, você vai morrer. Então, o homem que Deus criou, o que, que aconteceu com ele? Morreu. E o homem que existe hoje? O homem que existe hoje? Hã? O homem que existe hoje, ele é maligno. É a semente do mal. Não é o homem criado por Deus. Entendeu? Salvar essa espécie, como que poderia fazer para salvar essa espécie? Você tem uma ideia de como poderia fazer? Você só tinha uma maneira de salvar esse homem. Era dando a ele o que ele havia perdido. O que, que ele perdeu? A vida. Então ele tinha que viver novamente. Ele tinha que nascer de novo. Então foi isso que Jesus viu. O homem tinha que nascer de novo. Então é muito importante a gente entender, para a gente ver o que vai fazer, porque do contrário a gente corre o risco de ficar aqui na religião, né? Na coisa por cima. E não nascer de novo. Eu sou o pão da vida. Eu vim trazer vida. Eu vou dar a vocês uma coisa que vocês não têm, que é vida. Vocês estão mortos. É como se Deus estivesse falando isso. E se nós não entendermos, nós nunca vamos ter vida. Se nós não entendermos direitinho, nós vamos ficar sempre na religião, na religiosidade, né? Eu posso isso, não posso, posso aquilo, não posso. Uma hora faz certo, outra hora faz errado. Uma hora faz certo, outra hora faz errado. Um dia faz bem, outro dia faz mal. Aí nós vamos ficar assim. Não é suficiente. A nossa própria justiça não é suficiente para nos tirar, devolver para nós a vida, tirar de nós o pecado. Amém, gente? Então, por isso é que precisa crer em Jesus. Jesus falou para Nicodemo: você vai nascer da água e do Espírito de Deus. O Espírito de Deus. Na medida em que eu vou nascendo da água, que é a palavra, eu vou também nascendo do Espírito que está na palavra. Vai mudando o meu entendimento, o meu conhecimento. Você falou assim, ó, todos serão ensinados por Deus. Aqui eu estou para ensinar. Ninguém pode vir a mim por sua própria vontade, a não ser que Deus o ajude, a não ser que Deus o ajude. E assim vai indo. E assim vai indo. As coisas não são tão fáceis como a gente pensa, não. Né? Então, esse novo nascimento, ele exige a fé. O conhecimento, existe a pessoa aprender. Todos serão ensinados por Deus. Está aqui no versículo. Está escrito. E serão todos ensinados por Deus. Onde que Deus estaria hoje? Onde que Deus estaria hoje? Ensinando. Ele continua. Todos serão ensinados por Deus. Então não vai ser. Se ele ensinou Paulo, João, Pedro, ele vai. Nós não. Nós vamos para o céu. Nós vamos alcançar a vida sem ser ensinados por Deus? Então, gente, quando você for ler a Escritura, você tem que ler e pensar, ué. Você tem que ler a Escritura. Ou então, prestar atenção no que é ensinado. Eu creio que o que Deus tem feito é isso. É exprimido, né, vamos dizer assim, a nossa mente, para ver se ela consegue aprender, captar a mensagem que Deus está querendo transmitir para nós. Amém? E aí a gente vai, uma hora mexe com coisa, outra hora mexe com outra, para entender. Entender que Deus pegou o povo ao longo do Velho Testamento. O que, que Deus estaria fazendo ao longo do Velho Testamento? O que, que vocês acham que Deus estaria fazendo ao longo do Velho Testamento? O que você acha, Serginho? Serginho Henrique? Pensa. Outros podem pensar aí também, quem quiser responder. O que que Deus estaria fazendo ao longo do Velho Testamento? Contando uma história para poder a Igreja Católica fazer o que ela faz, né? Contando uma história, inventando uma coisa para as festas de Trindade, ou lá do Bom Jesus da Lapa, na Bahia. O que que Deus estaria fazendo ali naquele Velho Testamento, Tony? No Velho Testamento. O que que é testamento? Né? Pensa bem para você ver. Pensa. A história do Velho Testamento, qual é, Tony? A história do Velho Testamento. Serginho, já tem a resposta? O que que Deus estaria fazendo? É. E qual foi a preparação que ele fez? O que que ele fez preparando para chegar aonde? Onde é que Deus queria chegar? Aonde? Para falar. Levanta a mão assim para falar alto. Ele queria chegar em... Por quê? Ele queria chegar em Cristo. O que que significa ali, chegar lá em Cristo? O que que seria isso? Ao longo do Velho Testamento, Deus pega um povo e vem empurrando esse povo e prometendo a esse povo o quê? Uma terra. O povo peregrinando e Deus prometendo para ele uma terra. Agora pensa bem, será que Deus não poderia ter dado essa terra? Chegado aqui e falar assim, é essa terra aqui, ó. É. O povo, aquele movimento sem terra, né? O povo ficou andando a vida inteira. E parece que Deus não foi competente, não foi capaz de dar a eles o quê? A terra que ele prometeu. Né? Será que nós não precisamos pensar nisso? Deus já deu ao homem a terra? Deus já deu ao homem a terra? Ela é sua? Não é. Então continua. Continua a mesma história. Continua a mesma luta. Continua a mesma coisa. Nós, peregrinando, buscando a terra prometida. Agora, por que será que nós ainda não pisamos essa terra? Por que será que ainda? Entendeu? Por que será que ainda nós não chegamos nessa terra? Já era para ter chegado? Ou não, Celinho? Né? Será que... Por que que nós ainda não chegamos nessa terra? Por que que ela ainda não é nossa? O que está faltando? A terra, então, que Deus prometeu, ele não prometeu a terra. A única pessoa que já está nessa terra, que já pisou nessa terra, por que que ele alcançou isso? Hã? Eu vim para que vocês tenham vida. Se vocês não tiverem vida, vocês não vão. A terra que Deus prometeu, ele prometeu para os... Hã? Para os imortais. Para os, né, os que tiverem vida. Vai dar para uma pessoa que está morta? Vai dar? Devolver a terra, a natureza, tudo vai devolver para uma pessoa que está morta? Não. Então, ele precisa dar vida. Nós precisamos ter vida. E quando é que nós vamos saber que realmente nós temos vida? Quando é que a gente vai saber? Hã? O que é que Jesus venceu? A morte. Jesus morreu e ressuscitou. Então a primeira pessoa já está lá. Jesus Cristo ressuscitado, não morre mais. A terra está lá. Aí ele sozinho na terra? Não, o que é que ele está esperando? Agora é a hora do povo. Agora é a hora do povo. E o povo? Ele vai fazer a mesma coisa que ele fez com ele, com Jesus, ele vai fazer com Toninho também. O que, que ele vai fazer com Toninho? Toninho vai ressuscitar. A Virgínia vai ressuscitar. O Vitor vai ressuscitar. Pronto. O Rodrigo, apesar desse bigodinho ridículo, né? Não sei se vai ser com ele, mas ele... O que Deus vai fazer com ele, né? Não, tá bom, tá bom. Ficou muito, muito chique. Amém? Ficou um morto muito engraçadinho. Amém? Então, é isso, dona Maura. Todos nós, a nossa esperança é a ressurreição. Por quê? A terra que Deus prometeu está lá esperando. A terra que Deus prometeu está esperando. Né? Porque Deus falou para Moisés: você entra, falou para Josué, falou para todo mundo, entra com o povo na terra. Sem o povo, não. Com o povo. Então Jesus está esperando o povo. A terra, ela ainda está com os inimigos. Ela ainda está ocupada pelos inimigos. Mas Moisés está lá esperando para poder ir buscar o povo e tirar o povo. Moisés, Jesus Cristo é a figura do Moisés. Que está pegando o povo, tá? E ele vai à nossa frente, guiando ao longo do deserto. Essas aflições, essas dificuldades que nós temos, lutas, tribulações, é o deserto. Quem está à nossa frente? Jesus Cristo, ele está à nossa frente. É ele, o Moisés, guiando o povo rumo à terra prometida. Então, o Velho Testamento é uma figura do Novo. A realidade é hoje. A realidade é hoje. Você não vê, mas Jesus está presente com o povo, lutando com o povo, pelejando com o povo. E ele sobe o monte e o povo faz bezerro de ouro. E ele sai um pouquinho e o povo mete os pés pela mão. É assim, Jesus está, é a figura do Moisés. Caminhando no deserto. Ele não deixou a gente só não, ele ressuscitou. E falou, vou estar com vocês até o fim. Não vos deixarei só. Amém, gente? Então, não é uma questão de viver bem aqui, não. Não é uma questão de eu comprei um lote, comprei uma casa, está resolvido. Não é uma questão assim de sarar de uma dor de barriga ou de um câncer, de uma coisa. Não é isso. Concorda? Isso aí são, se você precisar, senhor, está doendo aqui, está me atrapalhando, né? Está difícil para mim, tá, etc. Ó, senhor, eu sozinho, aqui sozinho, está difícil, arruma uma mulher para mim para poder infernizar minha vida. Tá bom, arruma para ela. Então as outras coisas vos serão dadas. As coisas nos serão dadas. Senhor, eu estou bem demais, eu estou tranquilo demais, arruma um filho para mim. Aí arruma um filho, você vai ficar aí um, dois anos, três anos com ele aí bonitinho, leva para cá, traz para lá, daqui um dia. Né? As outras coisas, o gosto do defunto, não é a cova bem funda? É ou não é? Então nós não somos mortos. O que é que nós gostamos? Então, você quer uma cova bem funda? Vou arrumar para você. Amém, gente? Deu para entender? Jesus Cristo vai à nossa frente. É o povo caminhando rumo à terra prometida. Agora, o que me vai dar, dona Zé, o direito de entrar na terra? A vida. Se eu não tiver vida, não vou. A única coisa que eu vou precisar realmente de ter é vida. E eu vim para isso, para que vocês tivessem vida. Aí, Adriano, nós corremos o risco de gastar o tempo todinho, ficar rodeando o deserto, andando e peregrinando e tal, etc. Comprou, vendeu, casou, né? E etc. Fez. O tempo passou e você não conseguiu alcançar a vida. Está explicado? Está explicado? Se eu morrer e não ressuscitar, por isso é que está escrito assim, ó, se Jesus Cristo não ressuscitou, então é bobagem tudo isso aqui que nós estamos fazendo, porque nós estamos fazendo tudo isso aqui porque nós acreditamos que Jesus, que ele já está. Ele é o único, o primeiro de todos aqueles que entrarão na terra, o primeiro é Jesus, já está pronto. Provou, andou, fez, deu certo. Jesus fez uma coisa que deu certo. Quem era aquele Jesus? Deus. Fez o plano, sabia que se ele deixasse na mão do cheque, nós estávamos perdidos. Se ele deixasse na mão do Bibi, ou na minha, ou na do Célio, ou na do Luiz, não daria certo. Ele mesmo, o Verbo, se fez carne, etc. Pronto. Eu dou conta, eu sou capaz. Inaugurou o caminho, foi tal, etc. Está prontinho, né? Só esperando agora o povo. Porque lá está escrito o seguinte, que ele ia entrar com o povo. Então, nem ele, hoje, pode, porque ele precisa do povo. Ele precisa do povo. Porque ele mesmo determinou lá atrás, porque o importante não era ele, era nós. Deus mesmo não precisava. Ele é imortal, ele não precisava. Mas ele se colocou no lugar de um de nós, para mostrar para nós que era possível, para que você entendesse o verdadeiro motivo de tudo isso. Agora, isso tudo, gente, depende de quê? Você acredita nessa história? Tem muita gente que fala, não, eu não acredito nessa história. Essa conversa, isso é uma história para... Deve ser uma carotinha, como é que é? Hã? Caró? Tinha? Carochinha? Carochinha? O que é carochinha? Ninguém sabe? Pois é. Você acredita nessa história? Ou você vai continuar? Olha para você ver. Você vai continuar comendo, bebendo, vestindo? Né? Você vai continuar levando uma vida normal? Sim, você não acreditou? Você vai continuar. Então está assim, casavam, dava-se em casamento, etc, etc. Papá, Noé entrou na arca e o negócio veio. Vai acontecer a mesma coisa. Casando, dando-se em casamento, tal, etc, comprando, vendendo. Ninguém acreditou realmente. Não entrou na arca. Não entrou na arca. A arca, onde nós falamos sobre ela. A arca é o quê? Pronto. É o que você precisa, meu irmão. É entrar na arca. Como que a gente faz para entrar na arca? Creia em mim. Como que eu faço para crer numa pessoa? Se eu quiser crer no Fabrício, o que que eu preciso? Vamos lá. Lá atrás, lá o lá atrás, uma pessoa lá que está lá atrás, lá. A Daniela não, porque a Daniela já é cunhada, não vai se ver. Mas uma pessoa, a Valdete. A Valdete, você conhece a Valdete, da Dona Zé? Conhece. Valdete da Dona Zé, você conversa muito com ela? Não. Não? E ela? Não. Não, não. Vocês não têm conversa com outra. Então você não conhece a Valdete não conhece você. Vocês vê um ao outro, de vez em quando, de longe. Mas vocês não. Ao que você conversar com a Valdete, é que você vai analisar, vai julgar, vai ver se pode ser que você acredite nela. Pode ser que ela acredite em você. Na medida que vocês dois vão conversando, vai ver se há acordo entre vocês dois. Se você acredita nela ou se ela acredita em você. Para nós crermos em Jesus, se você não procura Ele, se você não fala com Ele, se você não conhece Ele, Ele fica longe de você todo dia, como é que você pode falar, eu creio nele? Como? Você não conversa com Ele. Você não fala com Ele. Aí você fala, não, eu creio nele. O Fabrício fala, não, eu acredito na Valdete. A hora que ele conversar com a Valdete, ele vai ficar decepcionado. A hora que a Valdete conversar com ele, vai ficar decepcionada. Amém, gente? Nós não podemos falar assim, eu creio em Jesus Cristo, sem antes. Amém? Aquelas pessoas, Pedro, João, que escreveu sobre ele, falou sobre ele, e etc, etc. Por quê? Por quê? Andaram com ele, comeram com ele, viveram com ele. Por que que eu falei que a Daniela não servia para mim dá a explicação, a Daniela não se viu, porque a Daniela sim, mais ou menos, poderia dizer, não, o Fabrício, eu creio no Fabrício. Eu acredito no Fabrício. Até agora, ele nunca, né, decepcionou. Eu acredito no Fabrício. Você acredita na Dani, Fabrício? Na Daniela? Não? Do Lucas, Daniel do Lucas. Não, não. Então é assim, gente. Mas ó, o Fabrício conversou com a Daniela e não acreditou nela, né, Fabrício? Amém. Amém. Amém, gente? Deu para entender, Virginia? Resumindo, o que nós estamos fazendo aqui? O que nós queremos? Rodrigo, até agora já ouvi uma série de coisas aqui e não saiu o que a gente quer. Não saiu. Nós estamos aqui fazendo o quê? Caminhando. Para quê? Para onde? Nós estamos aqui, é isso. O nosso objetivo maior é a ressurreição. Nosso objetivo maior é a ressurreição. Só podemos habitar a terra depois da ressurreição. A terra só será nossa, verdadeiramente nossa, depois da ressurreição. Não. Ela não vai ser dada aos mortos, e sim aos vivos. E Jesus falou: eu vivo e você também viverá. Ah, Senhor, o Senhor curou no nosso, na nossa presença. O Senhor, eu vi o Senhor expulsando demônios na nossa presença. Nós estávamos juntos o dia inteiro, Senhor. E etc, etc. Não é? Uai, o que que aconteceu, Senhor? Quantas vezes eu pedi o Senhor ajuda e o Senhor me ajudou? Quantas vezes, né, eu vi o Senhor fazer as coisas e falei, foi Deus. Aconteceu, e eu falei, foi Deus. Deus me ajudou, graças a Deus. Aí eu não posso entrar, Senhor? E eu não posso entrar? Posso, eu posso entrar. Então, gente, nós podemos levar uma vida até ajeitada aqui. Nós podemos até levar uma vida ajeitada aqui. Arrumadinha, sem problema, etc., sem briga, sem confusão. Nós podemos levar uma vida arrumadinha aqui. E não alcançar a vida. E não ser ensinado por Deus. E não ser ensinado por Deus. E por que você não foi ensinado por Deus? Você não foi nele, você não procurou, você não quis ser ensinado, você achou que era suficiente, você era autossuficiente. Quantas pessoas no nosso meio aqui, ó, vem aqui de vez em quando, senta, sabe, e some. Essas pessoas, parece que elas acham, elas são idiotas demais e pensam que já sabe, que não precisa ser ensinada. Amém, gente? Vocês concordam? Deuteronômio, capítulo 30, versículo 15, Deuteronômio, capítulo 30, versículo 15.
Vês aqui, hoje te tenho proposto a vida e o bem, e a morte e o mal.
Repete.
Vês aqui, hoje te tenho proposto a vida e o bem, e a morte e o mal.
Amém. Então, a proposta continua sendo a mesma. Eu estou propondo para vocês a vida. Quem escolher a vida vai, com certeza, virar as costas para a morte. A morte é isso aqui, ó. E quem quiser a vida vai buscar. Quem quiser a vida, ele falou, eu vim para vocês terem vida. Vinde a mim e eu vou dar a você a vida. Senhor, o que é a vida? Como é que a gente ganha essa vida? Faz feito Nicodemos. Pergunta, como é que faz para a gente ter essa vida? Vinde e arrazoemos. Vamos conversar. Eu vou te dar a vida. O que significa a vida? Aí ele vai ensinar você, ele vai abrir os seus olhos, ele vai ajudar você a entender. A verdadeira vida não é essa, não. Essa é uma vida, mas é uma vida, a vida da morte, é a vida da morte. Engraçado, né? Vida é o período de tempo que aquela coisa existe. A vida dessa água, daqui um mês ou dois ela ficar aqui dentro, ela perdeu, ela morreu, ela não tem mais. Se eu vou beber, não é mais a mesma água, ela já apodreceu. Deixar ela aqui desse jeito aqui, ela vai apodrecer, ela vai acabar. Então, vida é o período de tempo em que uma coisa existe. A vida do Vitor, desde o nascimento dele até o desaparecimento dele. Né? A minha vida, mesma coisa. Essa aqui, ó, é a vida, é uma vida, mas é a vida da morte. É a vida da morte. E a verdadeira vida... A verdadeira. Então é uma vida mentirosa, é uma vida enganosa, é uma vida que não é vida. Aí tudo isso me ajudou a entender o Evangelho. Até hoje eu começo a ler e eu não consegui ainda ler a Bíblia inteira. Não consegui. Não tem jeito. Porque você começa a ler. Te chama atenção, as coisas que você começa a ler, te chama atenção. E aí você quer entender. Quando falou verdadeira vida, eu falei, se tem a verdadeira, tem a mentirosa. Se tem a verdadeira, tem a falsa. Se tem o homem, tem a mulher. Se tem o bem, tem o mal. Se tem a luz, tem as trevas. Se tem o direito, tem o esquerdo. Porque senão era só braço. Era só braço. Quando falava, não, quando fala braço direito, é porque existe o braço esquerdo. Porque quando fala barriga da perna, é significa que existe outra barriga. Não fala nariz da direita, nariz da esquerda, nariz do outro lugar. E fala nariz. Quando fala nariz, a gente já sabe, só tem um. Não, filho. Você tem mais do que um. Não, né? Tem dois buracos, mas o nariz é um só. Quando fala, quando eu li na verdadeira vida, falei, então, a falsa, errada, mentirosa. Aí eu fui querer saber qual era a falsa. É essa aqui. Mas isso, né? É uma vida, é a vida da morte. Estranho, não é estranho falar isso? É, mas é verdade. É o espaço de tempo que essa morte vai existir. É o tempo dela. O tempo da carne. E Jesus... Deus sabe disso, Ele sabe que você, se você não adquirir a vida, você vai permanecer na morte. A vida é a ressurreição. Então aí, quando o Lucas ressuscitar, significa que o Lucas venceu a morte. O Lucas ressuscitou, significa que ele venceu a morte. A morte não foi capaz de manter o Lucas lá embaixo. O Lucas ressuscitou. Então, quer dizer que o Lucas não morreu? Morreu, mas ressuscitou. Então, aquele Lucas não existe mais. O que existe é um outro Lucas. Um Lucas que tem vida eterna. É um Lucas diferente. É um que Deus realmente pode confiar. É um que Deus vai entregar o governo da terra nas mãos dele. Amém, gente? Então, quando nós formos orar, quando nós formos louvar, quando nós formos cantar, quando a gente vem para a reunião, já vem pensando nisso. E as outras coisas? Você poderia agora me perguntar, irmão Rocine, e as outras coisas? E as nossas dores? E as nossas aflições? Por acaso a gente não é crente, não é para poder eliminar essas coisas? A gente não é crente, não é para ajeitar a vida da gente aqui na terra? Vocês estão vendo que não é. Vocês estão vendo que não é. Não adianta o homem ganhar o mundo inteiro. Não adianta o homem ganhar o mundo inteiro. Ser bem sucedido em tudo. Ser o mais como é que é? Aquele que está ganhando as medalhas tudo aí? Phelps. Pois é. Não adianta você, o cara. Eu sou o Michael Phelps, né? Não adquirir, não conquistar, não ganhar a vida. O que vai adiantar para ele essas medalhas? Aonde está o aquele Schumacher? Aonde está o Schumacher? Parece até que já morreu, não morreu não? Aonde está o Schumacher? Ninguém nem fala nele mais, ninguém ainda está, etc. Acho que nem a mulher dele não vai querer mais. O que vai querer mais? Para quê?
Ela não pode nem carregar a tocha, porque está na cadeira de
não, ela não pode carregar a tocha. Não é isso? Coitado, Schumacher. Né? O que adiantou? Poucos dias aí, era... O que adianta você ganhar tudo? O que adianta você correr atrás do lucro? O que adianta você se esforçar, feito um danado, e etc? E perder a vida. Talvez fosse melhor não ter feito nada e ganhasse a vida. Então, quando Deus fala assim, no mundo é difícil, no mundo o mundo vos odeia, no mundo tereis aflições. Ele estava dizendo para nós, vai ser para vocês vai ser difícil. Porque o mundo não é a terra que eu dei para vocês, então. O mundo não é o que eu tenho preparado para vocês. O mundo é uma ilusão. O mundo é uma ilusão. Hoje você está cheiroso, amanhã você está fedendo. Amém? Aí você... Então, se eu... Esculhambou com o nosso domingo, estragou o nosso domingo. A gente estava saindo aqui com vontade de não sei o quê, e estragou o nosso domingo. Estragou não? Né? Então nós falamos de Deuteronômio capítulo 30, versículo 15. Desde aquele tempo, Deus já vinha dizendo, olha, vamos lá? Você vai ler pensando nos dias de hoje.
Vês
vou beber
aqui.
Um pouco da água aqui, enquanto ela está viva. Fala.
Vês aqui, hoje te tenho proposto a vida e o bem, e a morte e o mal. Porquanto te ordeno hoje que ames ao Senhor teu Deus, que andes nos seus caminhos e que guardes os seus mandamentos e os seus estatutos e os seus juízos, para que vivas.
Para quê?
Vivas.
Para quê? Repete.
Porquanto te ordeno hoje que
ames... Te ordeno, não estou te pedindo, não. Não estou te pedindo. Estou te ordenando. Se tem uma coisa que você tem que fazer, é uma ordem. É uma, não é um pedimento, é um mandamento. É uma coisa que Deus falou, não tem como, você vai ter que fazer. Isso aí você vai ter que fazer. Porque tem coisas que Deus pode passar por cima. Tem coisas, gente, que não tem como. É uma questão de justiça. É uma questão de justiça. Tem coisa que Deus não pode eliminar, tirar. É para que vivas. Isso você vai precisar para que você possa ter vida. O quê? O que é que nós vamos precisar?
Porquanto te ordeno hoje que ames ao Senhor teu Deus.
Então, ames ao Senhor. Amar a Ele. O que, que significa isso? Você procura Ele todo dia porque você gosta dele. Você quer saber das coisas dele porque você gosta dele. Você quer entendê-lo porque você confia, você acredita, você gosta dele. A pessoa que ama, quer estar junto. A pessoa que ama, quer estar junto. Fica ali. Gosta. Ninguém fica rabiando um trem se não gosta, não. Amém? Amém, gente? Aí você dá uma paradinha assim, fecha os olhos, dá uma olhada para o mundo. Vê se o mundo, de um modo geral assim, ama Jesus. Você vê as pessoas interessadas. Você vê as televisões, as notícias, as coisas assim, preocupada com o Salvador, preocupada com o que ele fez? Continua, filha.
Que andes nos seus caminhos.
Ande nos seus caminhos. Ande nos seus caminhos. Entre no chá. Estar em Cristo. Concorda com Jesus. Ande nos seus caminhos. Continua.
E que guardes os seus mandamentos.
Guarde os seus mandamentos. Não briga, não faz mal para ninguém. Sofre o dano, sofre a injustiça. Sofre, anda, né, faz isso, faz aquilo, etc. Se alguém tomar o que é seu, não reclama. Ande nos seus, guarde os seus mandamentos. Faz do jeito que ele... Amém? Aí tem a minha vontade, tem as coisas que eu quero. Então eu vou, vinde e arrazoemos. Vem, Senhor, mas eu queria, eu queria. Paulo fala, eu queria poupar sofrimento para você, mas você quer Tudo bem, então vamos lá, né? Faz isso. Você poderia viver muito bem com uma camisa só. Você quer duas? É proibido ter duas camisas? Não. O que Deus queria? Poupar. Porque duas camisas já começa a dar problema. Entendeu? Eu tenho tanta camisa que eu chego lá e fico sem saber qual que eu visto. Aí eu fico lá uns dois, três minutos perdendo tempo, né? Escolhendo a camisa, qual a camisa que eu visto. Não é que eu quero sair, mas eu quero uma camisa. Acabo pegando a mais velha. Acabo pegando a mais velha, a mais gostosa, mais confortável, né? E tem umas que vai ficando. Tem umas que vão ficando. Mas se eu tivesse só uma? Eu catava ela. O que é mais fácil você ter? Uma mulher ou duas? Aí todo mundo acha bom, né? Ter dois maridos? Não é não, Vilmar? Dois maridos? A Dora não está dando conta de cuidar nem de um, né, Dora? Meriele, o que você acha? Dois maridos. Dona Flor. Não é não? Então, gente, ó, Deus às vezes quer poupar. Mas não, a gente gosta de sofrer, então arruma. É. Eu não vou querer isso, não. O negócio vai me dar trabalho. Ah, mas vai ser bom assim e tal, mas não vou querer. O quê? Agora? Hoje você fica o dia inteiro. Por que ela o quê? Não dorme um pouco, né? Para poder dar uma folga, meu irmão. Por que ela não dorme um pouco para dar uma folga para ele? Amém. Mas é assim mesmo, né? Interessante, né? Ia lá de vez em quando. Agora que tem todo dia, toda hora, não dá sossego, não dá sossego. Amém. Continua lendo.
E os seus juízos, para que vivam.
Como é que é?
E os seus juízos.
Qual versículo?
16.
20?
16.
16? O que é que você falou?
Porquanto te ordeno hoje que ames ao Senhor teu Deus, que andes nos seus caminhos e que guardes os seus mandamentos e os seus estatutos e os seus juízos, para que vivas e te multipliques e o Senhor teu Deus te abençoe na terra a qual entras a possuir. Porém, se o teu coração se desviar e não quiseres dar ouvidos e fores seduzidos para te inclinares a outros deuses e os servires, então eu vos denuncio hoje que, certamente, perecereis. Não prolongareis os dias na terra a que vais, passando o Jordão, para que entrando nela a possuas.
Então você está lendo uma coisa aqui e pensando no que está acontecendo hoje, né? Hoje. Isso aqui nós estamos lendo, mas isso aqui está acontecendo na sua vida hoje. Deus está falando conosco hoje, agora. O problema está no seu coração. Se o teu coração optar por uma outra coisa, se o seu coração optar por uma outra coisa, qualquer coisa pode tirar você, pode ou não pode? Qualquer coisa pode afastar você de Deus. Qualquer coisa. Não é só CrossFit, não. Qualquer coisa. Pode. Aí é o grande problema que a gente enfrenta. É a luta nossa é essa. Porque o problema de um é uma coisa, o problema de outro é outro, o problema de outro é outro, e assim vai indo. Mas, dona Maura, qualquer coisa. Pode. Por isso que Jesus pega e fala assim, ó, se você crê em mim, presta atenção, você crê em mim, crê então, ó meu filho, escuta o que eu vou te falar. Faz assim, tal, etc. Cuidado com isso, cuidado com aquilo, etc. Olha para cá, olha para lá, vê. Porque eu estou aqui para te ajudar. Eu estou aqui para te salvar. Eu quero te salvar. Não faz isso, não. Presta atenção. Se o teu coração, o problema todo está, é daqui que procede. É daqui que procede. As intenções. É daqui que procede o ideal da gente. Se o teu coração tomar um rumo diferente, você está literalmente fodido. Se o teu coração tomar um rumo diferente. Cuidado, então, com... quando fala coração, é um sentimento. É um sentimento, é um prazer, é um gosto. Não é esse órgão bonitinho que tem aqui, não. Na verdade, ele é importante demais no organismo. Por isso que Deus compara assim. Ele é um dos órgãos mais importantes do né? É o coração. Os outros são importantes também. Mas parece que o coração é aquele sentimento, sabe? Aquela é uma coisa que vem lá da sua alma. Quando fala coração, está querendo se referir a isso. É aquele tchan, aquele tchan. Amém? É a hora que você... É naquele momento. Que você, às vezes, não é capaz de segurar, que não é capaz de... É a vontade, é o sentimento, a vontade própria, a vontade própria, a vontade da carne, o desejo. Os meus sonhos, as minhas ansiedades. Aí Jesus falou, aguenta a mão, que isso vai passar. Né? Isso é coisa de jovem, isso vai passar, daqui um pouco você não vai ter mais. O coração da dona Maura já não está querendo mais muita coisa não, tá, dona Maura? Ele ainda quer alguma coisa ainda? E o seu, dona Zefa? Coração seu, como é que está? Não está querendo muita coisa? Dona Zefa, ela está meio por fora ali. Está não? Eu não estou ouvindo direito. O que ela falou? É o coração dela... Por enquanto está aí nos filhos, nas coisas que estão em volta, né, dona Zé? Está lá nos netos, assim, é a mesma coisa. Nós, né, Celinha? A gente, engraçado, pensa que vai ficar livre, né, dona Maura? A gente pensa que vai ficar livre. Não, a gente fica livre de umas coisas, acaba surgindo outras. né? Acaba surgindo outra. Então você não tem mais preocupação com isso, mas adquiriu outras preocupações. Amém? Continua lendo.
Os céus e a terra tomam hoje...
Atenção, gente. A irmã vai ler com voz mais alta. Presta atenção, o som não presta. E você... O nosso som é horroroso. E você, se você estiver aí descuidado um pouquinho, você não escuta. Ainda mais quem não tem a Bíblia. Não usa mais a Bíblia. Vamos lá.
Os céus e a terra tomo hoje por testemunhas contra vós, que te tenho proposto a vida e a morte, a bênção e a maldição. Escolhe, pois, a vida, para que vivas, tu e a tua semente.
Amém. Olha, tremendo. Eu proponho para vocês a vida e a morte. Se você quiser a morte, continua. Você já está. É só continuar. Mas se você quiser a vida, me ouça, me dê ouvido e eu vou te dar. Continua.
Amando ao Senhor teu Deus, dando ouvidos à sua voz.
Olha aí, olha, claríssimo, claríssimo. Amando ao Senhor teu Deus. Você precisa gostar dele, Ló. Você precisa ir atrás dele, você precisa procurar muito mais do que o seu marido, ou sua mãe, seu pai. Se você estiver amando o seu marido, seu pai, sua mãe, mais do que ele... O seu pai, sua mãe, seu marido não vão dar nada para você. Só trabalho. Quem realmente vai dar para nós o que nós precisamos é aquele que menos a gente. Todo mundo? Menos a gente procura. É aquele que nos dá tudo que nós precisamos. É o que menos a gente procura. Agora, não procura porque não acredita. Não procura porque está envolvido com a morte. Chegando.
E te chegando a ele, pois ele é a tua vida.
Mais uma vez, chegando a ele, pois ele
é a tua vida. É a tua vida. E a longura dos teus dias.
Longura dos teus dias. Vida eterna. Ele é a sua vida. A vida eterna, ela começa aqui. Nós vamos passar pela morte, mas a morte não acaba com a gente, não é o fim. Nós vamos passar pela morte. Nós vamos experimentar. Alguns não serão transformados. Mas o certo é o seguinte, é que nós vamos largar para trás a morte. Nós vamos ter longos dias, vida para sempre. Para quê?
Para que fiques na terra que o Senhor jurou a teus pais, a Abraão, a Isaac e a Jacó.
Então, para que você fique na terra que Deus jurou que daria a seus pais... Deus pegou Abraão e falou para ele, Abraão, olha para frente. Olha para trás. Olha para cá. Olha para cá. Você está vendo? Pois, toda essa terra, onde os teus olhos bater, é sua. Eu vou dar a vocês. Pronto. Continua sendo a promessa de Deus. De nos dar a terra. Ela é, hoje nós estamos peregrinando ela, mas ela, nós não podemos, porque ela está nas mãos do inimigo. Ela está no poder do inimigo. Mas Deus prometeu a Abraão que daria a terra ao povo de Deus. A tu e a tua semente. Amém? O que nós vamos precisar?
Fé.
Mais alto? Muita fé. Vamos precisar de muita fé, né? Nós vamos buscar Deus, conversar com Ele, para poder que essa fé não acabe. Para que essa fé não acabe. A casa não é sua, a fazenda não é sua, as coisas não são suas, nada, nada são suas. Você vai sair? Né? Tudo aquilo que você fala hoje é meu, não é seu. Amém? Amém. Vamos escovar nossas cabeças. Valeu, gente. Amém. Amém, Jesus, Pai nosso que está nos céus. Meu Deus, como é importante, como é importante meditar, como é importante buscar a Deus. Para conhecer os seus mandamentos, para saber a sua opinião, como é que o Senhor pensa, o que que o Senhor acha, como é importante, Senhor, te conhecer, te buscar, gastar o tempo com o que é vida e não com o que é morte. Gastar mais o tempo com o que é vida. Porque as outras coisas têm sido nos dadas, têm sido nos dadas. As outras coisas têm sido nos dadas. Por isso, Pai, nós te agradecemos, né, pelos ensinamentos. Te agradecemos por tudo que o Senhor nos tem falado, tem aberto os nossos olhos, tem nos feito entender coisas preciosas, tem nos feito, Deus, pensar e observar aquilo que o Senhor nos propôs, observar aquilo que o Senhor nos propôs. Para que possamos entrar na terra com vida, de que valeria a terra para nós sem a vida? De que valerá para nós as coisas sem a vida? É muito mais importante, então, primeiro, a vida. Que se nós tivermos vida, tudo ficará à nossa disposição. Mas agora, o mais importante de tudo é a vida. E o Senhor veio para que nós tivéssemos vida. Obrigado, Jesus. Que a gente possa entender melhor isso, meditar melhor nisso. Mas eu acho que ninguém poderia estar mais feliz nessa manhã do que nós. Termos ouvido, termos sido ensinados por Deus. Amém. Graças te damos, em nome de Jesus.
mais que eu faça há por fazer. Então a minha alma quer correr, mas sei que me basta te olhar. Preciso, Senhor, te conhecer. Onde os meus olhos podem ver, há coisas demais para me envolver. Por mais que eu faça, há por fazer. Então a minha alma quer correr, mas sei que me basta te olhar. Preciso, Senhor, te conhecer. Necessito só de ti, meu prazer é te ouvir, deitar-me calado aos meus pés. E de tudo a se cuidar, se dispõe a te escutar, a parte melhor eu escolhi. Necessito só de ti, meu prazer é te ouvir, deitar-me calado aos teus pés. E de tudo a te cuidar, se dispor-me a te escutar, a parte melhor eu estou. Onde os meus olhos podem ver, onde os meus olhos podem ver, há coisas demais pra me envolver, por mais que eu faça, há por fazer. Então a minha alma quer correr, mas sei que me basta te olhar. Preciso, Senhor, te conhecer. Necessito mais de ti. Necessito só de ti. Meu prazer é.
Deus abençoe. Tenham todos uma boa tarde. Que a paz do Senhor esteja com você, que você esteja em paz com Ele. E seja possível se aproveitar bem o tempo, buscando, se possível, a Deus. Amém? Abraça, seu irmão, nós estamos encerrando em nome de Jesus.